Bom dia, RPGista. Marquei o Leonardo Chaba. E o que que o jogo da seleção, a eliminação da seleção precoce aí na Copa do Mundo, tem a ver com a criação dos primeiros mitos da humanidade? Pode parecer estranho o que eu tô falando, né? Mas para pra pensar agora e pensa em quantas pessoas vocês escutaram aí dizendo que a seleção perdeu, porque todos os jogadores jogam fora do Brasil, não tem raça, não tem raça nenhuma. Já outras pessoas falam que o problema foi o Tite, que levou lá o Daniel Alves, ninguém sabe por quê, fez uma panelinha. Outros vão dizer que o problema é realmente também o Tite, mas não por causa da panelinha, só pelos erros que ele cometeu ali dentro do jogo. Outros vão dizer que o pessoal tava marcando muito adiantado ali na saída de bola, e aí vão dizer que não podia fazer uma marcação tão avançada, né, tão adiantada assim, porque poderia tomar o contra-ataque como acabou tomando e não fazia o menor sentido. Outros vão dizer que foi a entrada do Fred, enfim. Né, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer, o que eu tô querendo mostrar? É que a gente tem aí, sei lá, dezenas de hipóteses de por que que o Brasil perdeu. Isso tem muito a ver com a criação dos primeiros mitos, e você vai me dizer, Léo, mas você tá maluco? Do que você tá falando? E é algo que é muito intrínseco da existência humana, do ser humano, sobre o qual eu quero falar hoje aqui, que é por que a gente criou esses mitos e essas histórias, e por que a gente continua criando histórias, mitos e etc. E isso está muito ligado à questão do sofrimento. E é exatamente por isso que eu falei do Brasil na Copa. Aí, porque a gente esperava que o Brasil fosse mais longe, que talvez viesse o Hexa. E isso gera muito sofrimento em muitas pessoas. E para a gente lidar com esse sofrimento, a gente precisa dar ordem ao caos. A gente precisa encontrar uma explicação, uma causa para que isso tenha acontecido, para que esse sofrimento tenha acontecido. Porque se não tiver uma causa, isso significa que o mundo é caótico. E que o mundo é caótico demais. E se o mundo for caótico assim e eu pudesse sofrer sem motivos, como eu lido com isso? É difícil você lidar com um mundo caótico assim. E a principal grande o sofrimento humano, né, que as pessoas normalmente sabem, é a questão de lidar, por exemplo, com a inevitabilidade da morte. E é exatamente por isso que a gente tem muitas e muitas religiões para poder explicar o que que acontece depois da morte, ou por que que a gente morre, porque se não tiver uma explicação, se for inevitável e puder acontecer a qualquer momento, sem nenhum motivo, né? Talvez o mundo seja caótico demais e seja tão caótico que a nossa mente não consiga lidar com isso, e por isso a gente procura por racionalizações e por criar histórias e criar mitos e ficções para que a gente possa lidar com esse sofrimento, para que a gente possa dar ordem ao caos. E é assim que vai, se vocês pararem para pensar, né? Hoje a gente tem mais religiões que se voltam exatamente para explicar a questão da morte, porque continua sendo algo que, primeiro, a gente não tem explicação, né? Em termos de ciência, se tem vida após a morte, se não tem, etc, etc. A própria consciência ainda é uma pergunta, né? A grande pergunta da ciência aí também, que é de onde ela vem, etc, etc. Então, você liga isso com essa questão da morte, então é ainda a ficção que a gente tem, o sofrimento que a gente não tem nenhum tipo de explicação. Então, a gente tem muitas religiões que tentam lidar com isso. E isso é o que a gente vê hoje. Mas vamos pensar lá atrás, nos primeiros mitos, os primeiros deuses das primeiras religiões e etc. E a gente vai entender essa questão do sofrimento que eu tô falando. E vai entender também que a maioria dessas teorias e hipóteses, né, de por que que o Brasil foi eliminado, na verdade vem disso. A gente precisa racionalizar esse sofrimento e por isso a gente precisa encontrar uma causa e um culpado. Porque se o sofrimento puder vir de uma forma tão caótica a qualquer momento, o tempo inteiro, é meio complexo. Então, imagina, né? Os nossos primeiros seres humanos lá, na época paleolítica ainda, ou neolítica, mas ali no meio do mato, andando no meio do mato, você tá andando ali no meio do mato, tranquilo, e de repente um clarão e um barulho ensurdecedor, e algo acontece ali mais à frente, bem mais à frente, e você corre para ver o que que tá acontecendo, e aí, quando você vê um raio atingiu duas pessoas que você gosta muito, ou mesmo pessoas que você não gosta tanto assim, pessoas que você nem conhecia, mas atingiu duas pessoas, e essas pessoas estão ali carbonizadas, mortas, e você, é claro, no meio dessa tempestade, se assusta e você não sabe lidar com aquilo. Porque o raio caiu do nada e aquelas pessoas morreram. Significa que um raio pode cair do nada na sua cabeça e você pode morrer também. Significa que você pode morrer a qualquer momento nesse mundo caótico e assustador em que você se encontra. E isso não é algo experienciado só por você, mas por outras pessoas. Então, para lidar com isso, o que que acontece? Qual é a lógica? Não é? Que a gente vê nos nossos primeiros deuses e sociedades mais antigas, a maioria tem a ver com essas questões naturais, todas as questões naturais, não só de tempo, mas animais e plantação, e eu vou explicar melhor. Mas aí, nesse caso, o que acontece? Você ali volta e conta o que aconteceu, e as pessoas que estão junto com você estão assustadas, e aí você precisa achar uma causa. Você precisa dar ordem a esse caos, não é? Você precisa justificar que o sofrimento não veio do nada e sem motivo, e que ele pode ser simplesmente caótico, que ele pode ser simplesmente aleatório. Então, o que que acontece? Surge a figura do Thor, a figura do Deus do Trovão, ou então Zeus, o Deus do Trovão, e na verdade foi esse Deus que enviou o raio naquelas pessoas, e de repente enviou o raio naquelas pessoas porque elas fizeram algo ruim e foram punidas por aquele Deus, ou talvez até nem tenham feito algo ruim. O Deus fez uma aposta, né? Você conta uma história de que ele fez uma aposta e matou aquelas pessoas, porque é um Deus meio mesquinho e tal. Pode ser, mas ainda assim tem um culpado e tem uma causa. Então não é simplesmente a força da natureza que veio e matou a pessoa aleatoriamente, não. Tem um Deus do trovão, um Deus do raio, e foi ele quem enviou aquilo por algum motivo. Tem um motivo, tem uma causa. Isso faz com que você consiga dar ordem ao caos e a sua mente consiga lidar melhor com o sofrimento. E a gente vai ver lá a mesma coisa. De repente, uma geada vem e destrói, destrói toda a plantação. Toda a plantação ali da vila em que você vivia, e isso é um sofrimento muito grande. Então você cria a deusa da primavera ou algo assim, e você vai cultuar essa deusa, porque aí as plantações, né, vão ser melhores nos próximos anos e tudo mais. E aí esse sofrimento, a geada que vem do nada, ela tem um motivo. De repente alguém fez alguma coisa errada, mas tem algum motivo, tem um culpado, tem uma causa. Não é algo simplesmente randômico, né, aleatório. E a mesma coisa a gente vai ver aí com animais, com grandes predadores. Por que que no Antigo Egito, por exemplo? No Antigo Egito, você tem o culto ali ao deus crocodilo, e tem culto à deusa também, que é hipopótamo e tal. Por quê? Porque o hipopótamo é um grande predador que tinha no Nilo, os crocodilos também. Então as pessoas morriam para esses predadores, é claro. E se isso pudesse acontecer a qualquer momento, seria caótico demais. O que significa que você pode morrer a qualquer momento por um crocodilo, por um hipopótamo, por um raio que caiu do céu. Então, como não há explicação para essas coisas, você tem a deusa hipopótamo, você tem o deus crocodilo, e você tem uma série de rituais, etc., que dão ordem a esse caos. E por mais que seja uma ilusão, na verdade, né, a gente sabe hoje, ou talvez não seja para quem ainda acredita, mas como é uma ilusão, né, ou é simplesmente um predador, um animal, e não um deus hipopótamo, uma deusa hipopótamo, etc., mas você consegue, apesar de ser ilusório, dar ordem ao caos através desses mitos, através dessas ficções, através dessas histórias e rituais também que se desenvolvem para que você possa viver com mais tranquilidade no mundo, sem cair no desespero. E é justamente daí que vem os nossos primeiros mitos. É por isso que você vê muitos deuses que são ligados a essas questões da natureza. Você tem Poseidon, você tem deuses do mar, você tem deuses do trovão, você tem os deuses da colheita e primavera. No caso do próprio Egito, você cultuava ali Osíris que ele significava renovação por causa da questão que era importantíssima para eles do Nilo, né? Dele encher e poder permitir que se plantasse e se criassem as coisas e depois se retrair. Então você tinha toda a crença e o ritual para que viesse depois essa cheia do Nilo de novo, porque era essencial para a vida das pessoas ali. Então você vai ver que muitas dessas coisas, dessas ficções, desses mitos e etc., estão ligados ao sofrimento. A você explicar o sofrimento, a você racionalizar o sofrimento. E, por isso que eu falei, essas monte de teorias sobre a seleção é isso. Que no fundo é um jogo de futebol. Acontece. Claro, uma pessoa pode ter errado aqui, outra ali. Eu mesmo disse que o Thiago Silva, por exemplo, como capitão, deveria ter batido o pênalti no lugar do Rodrigo. Na minha opinião. E a gente sabe que teve problema em bater pênalti em outra Copa. Então é a minha versão, pô, talvez seja a minha versão de lidar com o sofrimento, quando na realidade não necessariamente há uma explicação. Simplesmente aconteceu, tá fora do nosso controle, mas a gente precisa dar ordem ao caos, então a gente precisa de uma causa. A gente não pode ter algo, sofrimento acontecendo sem causa, porque é difícil de lidar com ele. E a gente vê isso em vários âmbitos. Eu tô falando dos primeiros mitos porque é interessante pra gente pensar neles, até porque aqui a gente é pensando em RPG, história e ficção, então a gente fala de ficção, mas isso vale pra várias outras coisas. As pessoas são capazes de acreditar em coisas incríveis, para poder evitar esse sofrimento, né? Muitas vezes até ligado a coisas de ego, para proteger o nosso ego, a gente vai acreditar em um monte de coisa justamente para poder, se proteger. e se proteger desse sofrimento e se proteger do caos, de que as coisas podem ser randômicas e de que o sofrimento pode vir de uma forma randômica. Então aí a gente vê a relação entre a derrota da seleção e os primeiros mitos já criados. Essa questão do sofrimento, eu queria passar esses conceitos para vocês, para a gente entender de onde vêm as primeiras ficções, os primeiros mitos, as primeiras histórias, já que a gente fala muito sobre isso aqui. E é aquilo, se você gostou do podcast ou acha que alguém pode gostar de um determinado episódio, não precisa ser do podcast no geral, divulga, compartilha. Esse formato podcast dá um trabalho, não dá muito retorno em views, porque não é lá muito bom pro algoritmo e etc. das redes sociais. Mas nesse estilo que eu faço. Então eu conto com vocês para espalhar aí, se vocês gostarem, que é importante para mim, porque aí a pessoa pode ouvir um episódio, gostar, ouvir outros e às vezes virar fã aí do podcast. Então é isso. Um abraço, galera. Espero que vocês tenham gostado. E se tudo der certo, até amanhã de manhã.